E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Estamos no ar com mais um Covil de Monstros nessa sua tarde de quarta-feira, rapaz. Pessoal, só pra lembrar todo mundo aí, já aquele recadinho rápido, o WhatsApp da rádio aqui, se você quiser mandar uma questão aqui pra gente, mas enfim, dentro do Covil de Monstros ou qualquer outra dentro da programação da rádio, qualquer outro programa, é o DDD 11 973136617. Repetindo, é o DDD 11 973136617. Quiser mandar um recadinho, uma mensaginha, uma pergunta aqui pra gente, só mandar aqui. Gabriel Pazotto ali, o nosso radialista querido, manda uma perguntinha aqui pra gente. Certo, pessoal? Pessoal, aquela, se você ainda não curtiu a página do Covil de Monstros, tá perdendo seu tempo. Tem umas informaçõezinhas bacaninhas lá na página do Facebook, então não perca seu tempo. Corre lá, curte a página do Covil de Monstros. Principalmente, compartilha a página do Covil de Monstros, né? Se você gosta do nosso programinha, por favor, faça isso para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso que nós fazemos aqui para vocês. Beleza, pessoal? Pessoal, hoje, nessa data querida, eu recebo o monstrão dos efeitos especiais, Pietro Schlegger. Ô, monstrão! Caraca!
Obrigado pelo convite e desculpa não ter vindo antes.
Datas.
Acontece.
Pessoal, Pietro Schlegger é o monstrão da caracterização, monstrão dos efeitos especiais e meu tutor. Então, assim, pra mim é muito especial ter você aqui, monstrão, contando um pouquinho a respeito da sua carreira, falando um pouquinho, pessoal, pros futuros monstrões, quem sabe, da caracterização.
Ah, e pra mim também, meu, muito bom saber que... Ah, e ver a evolução do nosso mercado, cara.
Pô,
20
obrigado.
Anos aí fazendo efeitos especiais e é legal ver o ponto que a gente chegou agora. Quem imaginava 20 anos atrás?
Verdade.
A gente tem um programa de rádio pra falar de efeitos
especiais. Não, você é culpado direto ou indireto do Covil de Monstros existir, porque você me inspirou, cara. Quando a gente tava fazendo... O ano passado, quando a gente tava fazendo as peças pro... Sob Pressão, da Globo. Eu lembro que a gente tava tendo uma conversa a respeito das coisas que tava rolando nos fóruns e tal, não sei o quê. E aí você falou assim, cara, ao invés de você ficar realmente puto com a galera, por que que você não se inspira no Stuart Bray? Que ele é sempre o cara que vai lá dar resposta, é o cara que sempre vai... Que é sempre cordial com a galera ali, tá sempre respondendo tudo que a galera precisa saber de uma maneira bem bacana. Ele, assim, tenta mirar nesse cara. E hoje o Covil de Monstros existe?
A certeza que esse conselho foi o ano passado, que eu já tava amadurecido. Foi um conselho mais amadurecido.
Bom,
na verdade é isso mesmo. Eu, quando voltei de Londres essa última vez que tive com o Stuart Bray, e o Stuart Bray, por incrível que pareça, estava sendo assistente do Kazuhiro Tsuji. Pra você ter uma ideia.
Caraca.
Da humildade do cara. E foi isso que me deu na cabeça, assim, cara. Como esse cara que tem tanto conhecimento é tão humilde em termos de ter paciência pra explicar, cara.
Exatamente.
Que acho que é uma coisa que a gente que trabalha com isso e tem técnica, estudou, tem que ter paciência, mano.
Total.
Porque é muito fácil o cara colocar uma perguntinha ali no fórum sem ter dado um Google, brother. Aí você vai falar, mano, você não deu um Google antes.
Exatamente.
O cara não quer
isso,
dar um Google.
Cara.
Ele quer saber da galera que tá ali, o que a galera acha, entendeu? Então, às vezes, por isso que eu devo ter te dado esse conselho num momento de sanidade mental.
Exatamente.
Que bom que deu certo.
Mas é engraçado, assim, já que você tocou nisso, eu vejo muita gente que, sei lá, parece que falta curiosidade na galera. Tipo, do pessoal ter querer saber por vontade ou mesmo por ter opinião própria em certos assuntos. Por exemplo, que nem a primeira pergunta que aparece em qualquer grupo é: que massa eu uso pra esculpir? Cara, compra qualquer massa e tenha
massa de vidraceiro.
É.
Dá pra esculpir, não dá?
Dá. Opa, o Alex começou esculpindo no chiclete, rapaz.
No chiclete.
Então, pelo amor de Deus.
Eu esculpia no giz.
No giz?
Na sala de aula.
Aliás, monstrão, a perguntinha que eu sempre faço pra todo qualquer convidado: como você começou nessa arte maravilhosa, cara?
É uma pergunta que sempre aparece e que eu fico sempre tentando encontrar o da onde vem do início. Eu acho que vem um pouco da minha infância mesmo, de eu gostar de brincar, não com brinquedo pronto, mas de manipular meus próprios brinquedos. Então, aquela coisa que a gente já conversou bastante.
Sim.
Que você tinha também. pegar o comando de ação, ou um boneco que não era tão bom que nem o comando de ação, que não podia comprar e, sei lá, fazer um capacete, fazer uma arma, uma roupa, um negócio, uma nave.
Sim.
Porque às vezes você tinha o comando de ação, mas você não tinha o Jeep.
Não.
Tinha o avião.
Lembra aquele F-17?
Tá louco, aquilo eu vi ali.
Cara, eu sempre improvisei, fazia os membros de cano PVC.
É, fazia o paraquedinhas de saco plástico, jogava lá do meu prédio, do sexto andar, ia buscar o boneco lá embaixo. Então, acho que praticamente eu vejo no início como. E na escola também, não tinha o saco de assistir aula, ficava lá com o giz, com a pontinha do.
Na pontinha do compasso.
Fazia umas cabecinhas.
Talhando
as cabecinhas. E tipo, acabava a aula e tinha feito uma cabeça. Não tinha aprendido porra nenhuma.
Caraca.
História, mas a cabeça dava bronca. Mas, pensando um pouco mais de profissão mesmo, eu já no colegial já queria fazer cinema, televisão, alguma coisa assim. E tinha essa habilidade. Então, como que fazer? Aí um dia eu fui na TV Cultura visitar. Essas visitas de. Aí eu entrei na sala que tinha feito o Castelo Rá-Tim-Bum, os bonecos do Gloob Gloob.
Caraca!
E, mano, eu entrei e vi todos aqueles bonecos, aquela miniatura do castelo. Sabe quando assim, brilha o olho mesmo, assim, você fala: caraca! Tipo, tem uma profissão, as pessoas fazem isso.
As pessoas
por
estão aqui fazendo isso, né?
Tem artistas aqui do caralho fazendo isso e isso dá pra fazer. E eu já tava próximo de entrar na facu, alguma coisa assim. Aí eu falei, mano, quando eu entrar na facu, eu vou querer vir aqui pra TV Cultura. E aí também dei sorte, tipo, o marido da minha mãe era consultor jurídico da TV Cultura, me passou a lista de coisas de estágio, da central de estágio da TV Cultura, falou, tá com vaga aberta, se inscreve que vai dar certo. E eu me inscrevi e acabei sendo o primeiro estagiário de efeitos especiais da TV Cultura. Porque
caraca,
até então,
velho,
não existia estagiário de efeitos especiais. Eu cheguei lá na visita e perguntei, tá, tudo bem, se você quiser começar fazendo efeitos especiais, eu faço o quê? Aí ele, faz efeitos especiais, o dia que você for bom, a gente te contrata. Eu falei, mas você não entendeu, pra ser bom, começar. E aí, se eu não começar, eu não vou ser bom. Não tem estágio? Falando, não tem estágio.
É tipo aquele emprego, assim, precisa de experiência. Mas você sai da faculdade, você nunca trabalhou, e aí, experiência de que jeito?
De quem? Então, aí, foi o que eu perguntei. Não tem estágio? E aí, na verdade, o estágio que tinha era de cenografia.
Certo.
Então, eles tiveram que me deslocar. Tecnicamente, o estágio ainda era de cenografia, mas aí eu fui deslocado pra equipe de efeitos especiais.
Caraca.
Mas aí eu fiz uma promessa lá dentro, meio pros meus amigos, assim, que eu ia ser bom naquilo ali. Que eu ia estudar pra caralho e que eu ia devolver aquilo que eu tinha aprendido com ele, assim. Porque eu aprendi tudo. Fazer molde de silicone, fazer molde de resina, fazer molde de gesso, esculpir com vários materiais. Eu vi com eles, eu não aprendi em escola, em lugar nenhum.
Cara, que legal.
E aí, quando eu voltei…
Com a equipe da…
Com a equipe da TV Cultura.
Nossa!
Com os caras que fizeram o Castelli. Então, o cara que construiu o Porteiro, o Jesus Seda, a Gal Gruma, que esculpiu os bonecos de espuma.
O Luiz Imbriz.
Luiz Imbriz. A Edna Nogueira, que é uma das pintoras de arte mais fantásticas que tem. Julinho, que era outro pintor de arte fantástico. Que, né, o Lourenço, meu chefe… Não dá pra esquecer, né? O Flavinho, que era meu vizinho de mesa, que tá nos escutando lá em cima, com certeza, foi meu grande mestre. Então, assim, com esses caras, realmente eu aprendi como era ser profissional de efeitos especiais. E não fazer efeitos especiais, mas como estar numa profissão que a gente tinha prazo pra entrega. Porque uma coisa é aprender a esculpir, outra coisa é aprender pra esculpir pro programa que vai entrar na sexta-feira.
Então, porque tem uma enorme diferença entre você esculpir um colecionável, esculpir uma coisa, e esculpir para efeitos especiais, né?
Esculpir para um job.
Exatamente.
Alguém te pediu, então tem todo um meio termo ali, um jeito de funcionar o mercado que a gente precisa aprender aos poucos. Então foi muito legal que a TV Cultura me ensinou muito isso, assim. E aí foi muito prazeroso que quando… eu acabei indo morar em Los Angeles, depois a gente conversa um pouquinho mais, mas quando eu voltei, passando férias aqui, fui visitar o pessoal e que eu recebi a proposta de fazer o Ilha Rá-Tim-Bum, de desenvolver as caracterizações.
Ilha Rá-Tim-Bum, né?
O Ilha Rá-Tim-Bum. Eu falei, tá bom, eu volto, mas eu quero fazer um workshop com todo mundo e ensinar o que eu aprendi lá. Então eu voltei, fiz um workshop de foam látex com todo mundo, ensinei como faziam os moldes.
Caraca,
ensinei como tirava. Ensinei, na verdade, não, eles já sabiam, né? Quando eu cheguei lá na TV Cultura, já tinha peça de foam látex.
Certo.
Já tinha tudo, assim. Eu, na verdade, trouxe algumas técnicas pra melhorar e pra afinar um pouco esse acabamento.
Mas
né?
Você chegou aí pros Estados Unidos só pra estudar efeitos especiais? Como é que foi isso?
Cara, a trajetória é muito louca. Eu já tava na TV Cultura como estagiário, já tava na TV Cultura como. Já tinha passado pra assistente, já fazia faculdade de rádio e TV na FAAP, né?
Aham. Uhum.
E aí, eu já fazia publicidade nessa época. Eu fui um jovem ator na publicidade. Eu comecei, na verdade, você me perguntou agora, linkando aquela… Acho que também a vontade de estar em set, de fazer essas coisas, porque eu fazia propaganda quando eu era criança.
Certo.
Então eu falava, caraca, os caras também ganham dinheiro, tipo, brincando de teatrinho, né? Que era um negócio que eu pensava, cara, é uma profissão isso. E aí eu trabalhava muito com um diretor que é um mestre, Rogério Utimura, que até hoje a gente acabou de fazer um trabalho junto, Utimura, foi maravilhoso, que a família Utimura. Quem não conhece, vai buscar um pouquinho. São os precursores dos efeitos especiais no Brasil. Então, efeitos físicos, de mecanismo. Esses caras são os mais feras que tem. Eles são de uma geração, o pai deles já fazia. Então, os caras ganharam muito prêmio. E eles acabaram virando diretor de cena. Esses caras foram, né, saindo um pouco desse efeitos especiais para dar uma coordenação, porque eles tinham muito, muito, muito conhecimento.
Certo.
E o Rogerinho chegou um dia em mim e falou, Pietro, você tem conhecimento, você tem uma cabeça diferente. Cara, vai pra Los Angeles.
Vai pra
Larga
Los Angeles.
Tudo que você tem aqui e vai pra Los Angeles, mano. Lá é o lugar pra você estar, pra você aprender efeitos especiais. Se você gosta mesmo disso, não é aqui. Você já trabalhou na TV Cultura, você já fez os comerciais, você não vai aprender mais. Eu não tinha mais aonde aprender, assim. Porque querendo ou não, a gente não tinha grupos de efeitos especiais ou lugares que se tratasse o efeitos especiais como profissão mesmo. Então,
certo.
A gente tinha um núcleo de efeitos especiais, eu lembro, nas televisões, só na TV Cultura e na Globo. E se folgar até hoje, você já passou por algumas outras TVs?
Sim.
A Record, se não me engano, não tem, só no Rio agora tem um departamento de efeitos especiais.
Certo. O SBT tem.
O SBT tem.
Lá, o Rogério.
Tem, mas não faz muito tempo.
Sim.
Então, assim, eu já tinha passado por esses lugares, eu já tinha estado com esses profissionais. E ele sentiu mesmo que eu não ia crescer.
Certo.
Ele falou, vai lá. E ele me deu dois endereços. A gente tá falando ainda, galera, antes da internet como a gente conhece hoje.
Certo.
Foi lá, 1999 ainda, que a internet era bem no início. Era difícil, assim, não é na internet, conhece as coisas, conhece as escolas. Não tinha isso. E ele me deu dois endereços e eu fiz a loucura de, mano, eu vendi tudo que eu tinha, um carro, um carrinho, e larguei tudo, cara. Tranquei a facu, pedi demissão da TV Cultura, peguei o dinheiro, coloquei no bolso e fui, cara. E fui pra Los Angeles, sem aonde ficar, sem o que fazer, sem plano
sem
pra estudar,
ir, né?
sem nada, sem indicação.
Caraca,
de nenhum. Eu
velho.
Tinha dois endereços, pra não falar que eu fui no escuro, eu tinha dois endereços.
Certo.
Mas quando eu cheguei lá, meu, as pessoas me receberam. Em dois estúdios, fizeram um tour comigo, acabou o tour, a porta da rua é Serventia. E aí eu tava em Los Angeles sem fazer nada de novo, entendeu? Então.
Entendi.
Foi um processo.
Caraca, velho.
Foi um processo de ir descobrindo por mim mesmo como que funcionava a cidade de Los Angeles, como é que era a coisa do cinema. E aí eu fui de profissão em profissão. Trabalhei com o síndico do meu prédio, depois trabalhei numa confecção. Aí,
caraca,
aí fui fazer bico, aí fui fazer bico de pedreiro. E aí comecei a estudar à noite, porque alguém falou, Pietro, aqui do lado da sua casa tem uma escola que estuda, ensina inglês de graça pros estrangeiros. Vai lá,
certo.
Pelo menos tem uma aula de inglês, porque eu tava em Los Angeles e eu não falava inglês, cara. Eu tava num bairro mexicano e latino, eu só falava espanhol. Tava ótimo no espanhol, cara. Se meu objetivo fosse aprender espanhol, eu tinha feito a viagem certa. Mas pra quem tinha ido estudar efeitos especiais em Los Angeles, eu tava um pouco longe do meu objetivo.
Certo.
Sendo pedreiro com a comunidade latina. Então.
Caraca!
E numa dessas. Mas isso, eu acho que essa historinha aí eu vou contar, mostra muito que se você quiser mesmo. Não importa o caminho que você tome, você vai chegar.
Certo.
Pode ter uns desvios. E foi o que aconteceu comigo. Então eu, de profissão em profissão, eu fui conhecendo pessoas que foram me indicando outras coisas, que eu fui tendo outros trabalhos. E aí, um certo dia, esse meu professor de inglês, ele tava conversando sobre quem tava com emprego ou não. E ele perguntou, e eu levantei o braço, falei que tava sem emprego, que eu era do Brasil. Ele falou, tem um restaurante brasileiro na Avenida Sunset, que chama Bossa Nova.
Certo.
Você, eu buscava emprego lá. Eu falei, caralho, restaurante brasileiro… É lá. No outro dia eu fui lá, peguei minha bike, colei lá, já tava empregado. No outro dia já tava empregado lá. E foi desse emprego, depois de uns 6 meses que eu tava lá, que um garçom olhou pra mim, já tinha batido o papo de efeitos especiais, e ele falou, Pietro, eu moro do lado da melhor escola de efeitos especiais que tem aqui em Los Angeles, que chama MUD.
Caraca, velho!
É uma escola nova, se não me engano tinha 3, 4 anos. E ele falou, a cara, vai lá.
A Mud é a Makeup…
Designore. Que naquela época, o nome era Los Angeles Makeup School, mas era Mud.
Certo.
E eu falei, cara, é isso. Tipo, juntou as coisas. E aí, no que eu cheguei na Mud, realmente foi uma coisa…
Mind-blowing, né?
Muito mágica, muito parecido com aquele momento quando eu entrei na TV Cultura, assim. Porque eu entrei na aula de animatrônica dos caras.
Caraca, que legal,
os caras estavam montando os animatronics pra apresentação final deles de animatrônica. E tinha uma brasileira fazendo curso. Isso que foi o mais legal. Mona Magalhães.
A Mona Magalhães. Sim.
Mona, um abraço.
Um abraço, a Mona. Aí sim, que legal.
E aí eu fui bater… Ela falou, tem uma brasileira ali. Eu fui conversar com ela… Posso estar errado, mas pelo que eu me lembro que ela me contou, ela tá fazendo uma pós, ela tinha conseguido lá na UFRJ, como se fosse uma pós,
certo,
lá
fazer
aquele curso, e tinha conseguido o financiamento todo. E eu fiquei, tipo, eu falei, é isso, eu quero fazer minha vida, assim. Aí eu me foquei muito que eu ia fazer o curso, saí da visita, colei ali no balcão e falei, tá bom, quero me inscrever pra fazer o curso. Ele falou, tá bom, o custo é esse. Eu já caí, meio que caí pra trás, mas não caí. Aí ele falou, beleza, mas a gente só tem vaga pro ano que vem. Aí eu falei, não, aí não dá, tá muito longe, ano que vem.
Caraca!
Quantos anos eu tenho que trabalhar num restaurante até abrir a vaga pro que eu tinha? Porque, óbvio, que eu ia ter que juntar dinheiro, mas…
Certo.
Eu tava ilegal nos Estados Unidos, né? Eu tinha viajado com o meu visto de turista. Então, foi o esforço de semanalmente ligar pros caras e falar que eu queria fazer o curso. Aí os caras, Pietro, você tá… Não tem vaga e tal. E aí eu fui insistindo, até que os caras começaram a ficar meio irritados comigo. Eu aparecia lá. Eu aparecia lá. Chegava, oi, tudo bem? Não tem curso. Já falou que não tem. Você fazendo aqui o quê? Não, vim ver se tem vaga.
Tem vaga. Vai que abriu aí.
O cara não abriu vaga. Pra abrir vaga, alguém tem que morrer ou não sei o quê. Tipo, não tem. Aí o cara me entrou e mostrou a sala. Ele falou, Pietro, não é que a gente… Eu falava assim, cara, aquela coisa de brasileiro, né? Mano, coloca uma cadeira pra mim que eu assisto a aula ali do lado, tá de boa.
Eu fico de boa aqui da janelinha.
Não, eu tô de boa. Aí o cara falou, não, é porque… Aí ele entrou e me mostrou. Cada aluno tem uma bancada, com espelho, com gavetas, com todas as ferramentas. Tudo, você tem tudo, todas as lixas, tudo é individual.
Sim.
E o cara falou, não dá pra te dar uma cadeira. Cara, só que eu continuei insistindo tão chatamente pra eles, porque minha mãe falava, filho, você quer mesmo? Mostra pros caras que você quer muito, assim. E quando os caras um dia perceberem que você quer muito, ou que você é muito chato, não sei qual ponto que chegou, alguma coisa acontece. E cara, foi incrível, eu recebi um telefonema que era pra eu ir lá. E aí eu já fui mega empolgado. Quando eu entrei lá, o cara falou, ó, Pietro, a gente tem uma proposta pra te fazer. Eu sabia que não era nada, né? Nada fora do nosso meio. Aí ele falou, ó, a gente… Aí abriu a porta, ele tinha uma estação de trabalho, brother, construída com rodinha, assim, solta, no meio da sala. Ele falou, cara, a gente construiu essa estação de trabalho pra você. E a gente quer saber se você topa fazer, só que não tem um lugar. Caraca. Que você vai ficar meio que no meio da sala. Eu falei, mano, sabe quando dá aquela emoção de falar, caraca, vai dar certo. Deu, não importa. Uhum. Se eu queria uma cadeira, eu quero fazer uma estação de trabalho.
Você não… persistente, né?
Cara, insistir, persistir e alcançar, cara. É uma coisa que eu falo sempre pra todo mundo. Principalmente nesse meio que a gente tá, cara. Insiste, persiste. Você vai alcançar.
Cara,
é difícil esse processo de insistir,
galera,
persistir.
Anotou aí?
Essa é importante.
Caraca,
e foi isso. Eu acho que assim… Então, se a gente pegar todo o início da minha carreira, ou até o começo da minha carreira mesmo, e até hoje, é muita insistência, muita persistência mesmo que a gente gosta pra dar certo, entendeu?
Cara, e aí logo depois que você saiu do curso, você…
Acabou meu visto, eu precisava voltar.
Certo.
Pra renovar o visto. O visto de turista de, sei lá, um ano.
Aham.
Uhum. E no que eu voltei, eu passei lá despretensiosamente só pra bater um papo e contar o que eu tava fazendo. Quando o meu ex-chefe Marcelo Roca me chamou na sala e falou, ó, Pietro, a gente tem as caracterizações pra fazer do Ilha e a gente queria que você fizesse. Eu falei, cara, mas eu tô passando férias aqui, eu vim com uma mochila. Minha casa tava montada lá.
Certo.
Ele falou, casa montada é pratos comprados, tampa de privada,
né?
Tudo, a casa montada. Eu tô com a casa montada, ele falou, mas a gente começa na semana que vem. E aí eu voltei pra casa, então eu tinha uma proposta meio que não tinha o que fazer. Ou eu começava, eu voltava pros Estados Unidos pra continuar o meu sonho lá.
Certo.
Foi quando eu conversei com minha mãe falou, ó, tá aí, a oportunidade apareceu na sua porta, do jeito que você queria, com 21 anos, e você tem a oportunidade de aceitar ou
não. Caraca, 21 anos.
É, eu era muito novo.
Tipo, segurar no peito
sozinho,
todo, cara. Um programa.
Porque alguns personagens.
Tinha vários personagens. Tinha o Nefasto, eu lembro que ele tinha a cabeça que pulsava, isso era
tinha
animal.
Tinha o Solek.
Tinha o Solek.
E eu ainda ajudei todos os animatronics que eu fiz com o Jesus Seda. O Coiso, a Coisa, o Coisinho.
Que legal, cara.
Todos os animatronics ali, olhos, alguns sistemas de olhos que a gente fez nesse tempo. Então, é. E aí, eu realmente abandonei tudo, larguei as coisas lá. Tinha um amigo que morava lá, eu liguei pra ele e falei, não volto. E vou ficar aqui. Então, tipo,
Caraca, foi
realmente mais um corte que eu fiz, assim. Por isso que eu acho que, assim, as pessoas que querem as coisas não têm medo de… Não tem que ter medo de mudar. De mudar radicalmente do que elas acham, do que elas pensam, ou do que elas teriam… programado, se for o que tiver acontecendo na hora.
Só vai, né?
Timing is everything. Tem uma música de um argentino que chama Kevin Johansson que fala isso. O timing é tudo, às vezes. Uh-huh. Sabe? Às vezes não é o preparo, é o você tá no lugar certo, na hora certa, vai acontecer.
Caraca!
Então aí, a partir disso, de tudo foi rolando. O programa da TV Cultura foi muito legal em termos de isso, né? Eu desenvolvi os desenhos com eles, esculpi sozinho, produzi todos os moldes, fiz todas as injeções de foam, pintei as peças e aplicava ainda mais de 40 capítulos, sendo que o Nefasto estava praticamente em todos os capítulos, então foram mais de 40 diárias do Nefasto.
Nossa senhora!
Era uma prótese de foam látex de cabeça inteira, descartável.
Né? Prótese, né, de efeitos especiais, a gente prepara ela, faz todo esse processo. Esculpe, tira molde, tira a peça em foam, aplica no ator e no fim da diária retira aquilo e vai pro lixo.
Joga fora.
São descartáveis as próteses, pessoal.
Então, assim, é um custo alto, eles não estavam acostumados também. Mas foi uma grande aula pra mim também, porque eu cheguei aqui querendo fazer tudo com os materiais que eu tinha aprendido lá, e aqui eu tinha a resina. Da do látex, sim. Da Cic Plus.
Certo.
Esperamos o patrocínio dessas marcas aí.
Né?
Brevemente. Então, assim, eu tive que adaptar também. Foi um processo de adaptação de quais materiais existiam no Brasil que fossem dar pelo menos um resultado parecido. Porque igual não dá. A gente já sabe hoje,
né,
que se não usar o material correto, exato, não vai dar o mesmo material. Eu tô falando o mesmo resultado que tá no filme. Se o cara vem me pedir o resultado que tá no filme, eu falo, ó, pra sair o resultado que tá no filme, tem que ser
tem
usado…
Que ser o mesmo material que os caras
usaram. O tempo
usaram.
Que eles fizeram no filme, o material, tudo. Então não dá pra querer uma coisa e dar outra. Então foi um processo… Mas aí deslancha, né? Porque esses personagens de foam latex mais complexos não tinham no Brasil. E aí quando a galera começa a ver, começa a se empolgar e pedir pra mais coisas, então…
Caraca.
Foi um começo, e eu muito jovem, né? 21 anos, assim. Quando eu vejo hoje com 30 e… Quase 40 anos.
Quase 40
daqui
anos.
A alguns dias eu faço 40 anos. Quando eu me vejo hoje, eu vejo se tecnicamente eu melhorei. Eu não acredito que eu melhorei muito tecnicamente. Mas com certeza na organização, na calma, na paciência, no jeito de planejar as coisas, eu tô muito mais evoluído. E é talvez o que faltasse naquela época. Mas também não dá pra ter tudo, né?
Certo.
Eu tinha vitalidade… Eu ia pra balada até as 4 da manhã, 7 da manhã eu tava lá filmando, aplicando prótese, bonito, sem errar, pintando da cor certa.
A mão firme,
não,
né?
Pintando da cor certa, o cara nem errava a cor, veja só. Então assim, às vezes exige muita gente, mas era o que dava pra fazer.
São
assim.
O quê? 20 anos já, né, monstrão de estrada?
Cara, 20 anos. 20 anos.
Nesses 20 anos, ultimamente você tem trabalhado também como diretor?
É, acaba… Então… Também vem lá do Rogerinho, né? O Rogério Timura, que foi o meu mentor, quando ele me mandou pra Los Angeles. O Rogério realmente ele me mandou pra Los Angeles. Ele falou, mano, vai pra Los Angeles ou não vai.
Certo.
E ele é diretor de filmes de efeitos especiais. Eu via que tinha um olhar todo pra isso, assim.
Voltado pro efeito especial, né?
Dá, cara. Um diretor que não conhece efeitos especiais, quer filmar efeitos especiais, vai ser um inferno. Pra ele, pro filme, pro cliente, pro cara que fez…
Sabe? O efeito.
O cara não entende o tempo, não entende quanto tempo que demora pra fazer. Então… Alguns anos atrás, eu fui juntando as coisas que eu gosto, música com efeitos. Dirigi o meu primeiro clipe, que era para uns amigos, pro Chimpanzé Clube Trio. Que é um clipe legal, de um macaco que entra no metrô. É uma coisa bem simples, mas muito impactante, assim. E desde então, aí começaram a me chamar para campanha publicitária. Eu fiz Todd, fiz recentemente agora LG.
Fez o Restart, né?
Fiz Restart, clipe um monte, assim. Clipe,
um monte, né, cara?
A gente trabalhava numa produtora que chamava Peixeira. A gente fazia 60 clipes por ano, assim. Então, assim, foi a um volume grande.
Caraca!
Então, E depois de 20 anos também, eu falo pra todo mundo, assim, você… Eu, quando voltei pro Brasil, realmente… Que eu percebi que eu ia ficar, que eu não ia mais voltar pra Los Angeles, que eu ia fazer o Ilha. Eu tive que traçar metas, assim. Então, eu me propus que eu gostaria de ser um dos melhores profissionais de efeitos especiais do país. Ser um dos melhores caracterizadores. Poder devolver isso pro mercado. E, lá, 4-5 anos atrás, eu fazendo uma análise da minha vida, do que eu tinha alcançado. E eu percebi, meio tardiamente, que eu já tinha alcançado todos os meus objetivos que eu tinha traçado.
Caraca, que legal!
E tinha alcançado alguns mais. Então, eu já tava dirigindo coisas, já tava envolvido em outros projetos, já produzindo coisas. Então… É realmente a hora de você refazer as rotas, assim, acho
aproveitando
importante.
Aproveitando isso já, o que você gostaria de fazer futuramente?
Então, estou fazendo. Então, a ideia é essa, porque o futuro pra mim já é hoje.
Certo.
Como essa minha indagação não foi hoje, foi há 4 anos atrás, eu comecei a redirecionar minha carreira pra coisas que vão me dar prazer realmente daqui pra frente. Então, eu tô investindo cada vez mais na minha carreira de diretor. Diretor de efeitos especiais.
Certo.
Então, assim, cada vez mais colocando carga de efeitos especiais e todo essas técnicas que a gente tem a favor de uma estética diferente. Então, tô tentando criar uma estética diferente. E aí eu posso suscitar um monte de diretores que eu gosto muito: Tim Burton, Wes Anderson.
Uhum.
Gente que é ligada à arte, certo, mas que é ligada à cinematografia também, né? Que são diretores mais densos. Então isso, a direção é uma coisa que me dá muita, muita felicidade, me dá um ânimo novo também.
Certo.
Porque são 20 anos fazendo a mesma profissão, por mais que eu tenha muito prazer de fazer, uma hora a gente começa a rodar lâmpada aí.
Né? Porque caracterização de macaco, quantas…
E o Homem das Cavernas? Pega o Homem das Cavernas, então, porque eu sou amigo de muitos publicitários, um abraço pra eles. Mas tá faltando um pouco de criatividade aí. Exemplo, né? Eu vou falar de tecnologia numa propaganda, eu coloco quem? O meu concorrente como um homem da caverna. Cara, isso não é uma propaganda, não é duas, não é 10, é 20, cara.
Quantas então, assim, a gente não fez junto também?
É, então só, assim, se eu for ficar nesse mercado querendo felicidade, eu não vou ter.
Certo.
Porque dinheiro não traz felicidade e esse mercado só traz dinheiro. Então essa parte foi muito importante pra mim de encontrar a direção, então,
certo,
e me focar nisso. Então assim, eu estudei muito fotografia, eu tenho minha própria câmera, comprei minhas próprias lentes, então… Isso ajuda muito o trabalho de efeito, que é uma coisa que a galera que faz efeito profissionalmente vai começando a aprender com o tempo, assim. Se você fizer um efeito muito legal e o teu diretor de fotografia te filmar uma bosta, fizer uma luz horrível,
uh-huh,
ó, já era, mano. Você nem coloca no portfólio trampo. Então, assim, eu tenho muitos trabalhos. Falo, Pietro, quanto trabalho você tem no teu portfólio com a quantidade? Eu falei, você não viu a quantidade que eu tirei. Porque
né?
Filmaram ruim, a história era uma bosta e o produto era ruim. Então, assim… Né? Então eu fui estudar fotografia, porque eu sei que a foto influi, a luz, né? E a fotografia, o jeito que a gente capta essa imagem, influi diretamente, sim, na qualidade do nosso trabalho.
Sim.
Então hoje eu faço efeito e fotografo. Aí eu roubo no ângulo, no jeito de colocar. Que na verdade não é o roubo, todo mundo que faz direito isso faz, sim, entendeu? Então eu tô usando a escola só.
Você vai valorizar?
Valorizar, não é roubar. Eu chamo roubar porque não fica aquela roubadinha, mas… É quem já fez foto, sabe, meu. A frente da foto é mó linda, assim. Quando você olha atrás do cara, meu, tem clips, tem fita crepe enrolada no cara.
É que nem aquela, tipo, você pode ter uma escultura linda, mas se você fizer uma pintura ruim, você caga completamente a escultura.
Não, se você tirar um molde ruim…
Agora.
O molde é ruim.
Sim.
A peça que você tirou, não tirou numa qualidade boa, veio cheia de bolha. Não é só um…
Sim.
Entendeu? O processo, se o processo for ruim…
Mas você pode salvar uma escultura ruim com uma boa pintura.
Porra, você arregaça. Como você pode ajudar pra caramba uma caracterização ruim com uma puta fotografia.
Sim.
E é uma coisa que eu tive no início da minha carreira… E que eu percebi bem com… Eu fiz um clipe da Pitty que chamava Semana Que Vem, há muito tempo atrás. Mais de 10 anos.
Uhum.
E ela ficava velhinha e eles fizeram em PB algumas cenas. E o PB é um pouco técnico isso, mas a imagem é muito dura que a gente fala. A luz entra, ela marca muito. E na verdade a caracterização…
É outra nuance, né?
É contraste.
Exatamente.
E na verdade, na caracterização, na prótese, a gente pede pouco contraste. Né? A gente não precisa, sim, que as coisas fiquem muito definidas, então talvez uma borda apareça, alguma coisa assim. E ele filmou do jeito que ele quis, porque na verdade eu no começo da minha carreira não sentia vontade de conversar com os diretores de fotografia, mas eles não davam abertura nenhuma. Depois de um tempo eu comecei a falar mesmo e não tinha problema, porque os caras iam fazer iam filmar de qualquer jeito. Eu falava, deixa eu já pelo menos falar com eles. E esse cara teve Sérgio Mastrocola, um diretor de fotografia das antigas. E veio conversar comigo depois do clipe. Falou, Pietro, se a gente tivesse conversado antes, o clipe teria ficado muito melhor. Eu teria te escutado. Então, assim…
Caraca, que legal isso.
Cara, é a única vez que eu tenho um diretor de fotografia ser humilde nesse ponto. Assim, eles hoje escutam, conversam. A gente conversa bastante pra tentar chegar num melhor resultado. Então, é isso. Eu adicionei a fotografia, que eu acho uma coisa importante. E aí, a direção vai vindo aos poucos. Você não aprende a dirigir do nada. É uma questão de… Você precisa também ser líder, como um líder de direção mesmo. Se você não tiver esse tipo de habilidade, você não consegue juntar uma equipe de 20 pessoas pra fazer a sua ideia.
Sim, porque, né, afinal de contas, você tem que coordenar tudo isso.
Tudo.
Né?
E aí… E poder executar as minhas próprias ideias, que o meu futuro é isso. Então, eu tenho alguns projetos que eu quero fazer meus. Então, filmes, séries e coisas que eu já tô bolando e que a gente já escreveu e já tá produzindo algumas coisas. Rodei meu primeiro filme o ano passado. Um curta sobre exatamente o desapego do artista. Quando a gente chega nesse ponto de estar se perguntando o que a gente tá fazendo. E a parte… pessoal da minha vida, que eu também passei 20 anos pensando muito na minha profissão e parei de pensar um pouco no que eu queria pro meu futuro.
Então, certo.
Hoje estou muito ligado em ter uma terra aqui próxima de São Paulo, onde eu possa ter minha oficina lá, que eu possa ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor e que possa ter um lugar aqui em São Paulo, óbvio, porque o mercado aqui eu não consigo ficar longe daqui.
Com certeza. Assim,
o meu futuro é meio que eu tô fazendo no presente. São os frutos que eu vou colher do que eu tô fazendo hoje, entendeu?
Cara,
então,
que legal.
Tô mais feliz, tô mais tranquilo, assim. Porque realmente, quando bate a dúvida do que eu vou fazer pros próximos anos… A primeira vez que você se pergunta isso, você não sabe nada. Você fala, vou colecionar figurinha, vou fazer malabarismo no farol, vou morar em Amsterdã. Tipo, o mundo é a possibilidade, entendeu?
Sim, exatamente.
Não precisa estar dentro do mercado de efeitos especiais.
Viu aí, galera?
Então…
Monstrão, a gente já tá nos últimos minutos do nosso programa. Já rapidinho, rápido. Meia horinha é muito… Mas eu sempre peço pro pessoal deixar uma mensaginha para os futuros monstrões. Então, fica aberto para você, o que você gostaria de falar para as próximas gerações de efeitistas, de escultores.
Eu acho que eu vou fazer um resumo do que eu falei aqui.
Certo.
Eu acho que sempre quando eu dou palestra em escola de cinema, em faculdade, eu acho que essa a minha história de vida e minha trajetória profissional é um pouco isso que você falou. É um pouco a dica do que eu daria para…
Certo.
Para a galera que tá começando. Então… É isso, é determinação, galera, é persistência. A gente tem o Glauco Long, que trabalha com a gente, um grande efeitista que tá em Los Angeles hoje. Monstrão! Monstrão, esse é um monstro.
Esse é.
E a gente conversava muito e debatia sobre o que é o talento, né? Muita gente chega pra gente e fala, mano, vocês são talentosos pra caralho e não sei o quê. E aí o Glauco fala, não, você não sabe quantas horas eu passo esculpindo de madrugada.
Então, o Glaucão esculpia de madrugada, literalmente.
Ele esculpia o dia inteiro, até 10 da noite. Chegava, jogava um PSzinho.
Jogava
pra dar relaxada.
Batia um game.
Aí
malhava.
E falava, vou gastar um tempinho aí, vou ficar esculpindo até as 5 da manhã.
Isso era verdade.
E aí você vê aonde o Glauco chega, então, aonde a gente chega fazendo isso. Então, isso é uma lição que a gente percebe trabalhando, mano. Que quanto a gente colocar de amor, de dedicação lá. E uma outra coisa que eu falo, que a gente não falou aqui, porque foi muito rápido, mas…
Mas vai haver outras oportunidades.
Claro, e a gente tava até conversando em off aqui disso. Eu acho que o mais importante, além dessa determinação… Cara, você pode ter toda essa determinação, todo esse estudo que a gente falou. Se você não tiver postura, não vai dar em nada. Tinha um professor na MUD, que ele falava, a postura é o maior bem de um profissional de arte. Maior, mas muito maior do que o talento. A gente vai se chocar com uma frase dessa. A postura vai nos levar muito mais longe do que o nosso talento. Então, um profissional com boa postura, que chega no horário, que respeita a hierarquia, que faz a máquina funcionar, porque o entretenimento é uma máquina.
Certo.
Entendeu? Você é uma engrenagem. Você não é o dono da engrenagem. Você pode ser o maior escultor motherfucker do mundo. Se você for um cara que chegar atrasado, não se der bem, cara, os caras vão te excluir rapidinho. Vai ter um cara que esculpe um pouquinho menos que você, mas o cara é legal, bacana, chega no horário… Junta as pessoas. Esse é o cara que vai sobreviver no mercado e vai
Faz
dar certo.
Faz o além, né?
ele faz o além, ele traz uma energia a mais, ele junta as pessoas, ele não causa intriga. Então assim, eu, óbvio, a gente não passa incólume 20 anos trabalhando com muitas pessoas. Deve ter gente que não gostou de trabalhar comigo, por algum motivo ou outro. É, a maioria é porque a gente é caro. E eu acho que também isso é uma coisa que os profissionais não devem ficar com medo de colocar o seu preço, sim. A gente tem um valor, a gente tem que ser, né, que ser respeitado nisso. Mas eu tenho muito prazer, falo de boca cheia, que eu tenho clientes de quase 20 anos, cara. Mesmo os clientes que voltam e que, sabe, que a gente tá fazendo coisas juntos. E não é pelo meu talento. Se eu fosse talentoso e tivesse uma postura trash, com certeza esses caras me chamariam de novo, entendeu? Então, a segunda coisa que eu falo, que eu acho que é muito importante, é isso. Vamos se focar, assim como a gente se foca em estudar, em ter foco… E ser bom, vamos ser bom na vida, vamos ser bom no tratamento com o colega, vamos ser bom no ambiente de trabalho, vamos ser bom no dia da entrega, vamos ser bom cumprindo o prazo, vamos ser bom passando orçamento correto. Então assim, é toda essa parte do trampo que não é o talento que vai fazer, e sim a postura do profissional.
Caraca, toma esse tapa na cara aí.
Não era pra ser um tapa na cara, mas no fim das contas, cara…
Mas é.
Às vezes um conselho que é menos denso, cara, às vezes não faz efeito. Às vezes o cara precisa perceber que nem eu, na vida, assim, que olho pra trás e falo, se eu tivesse tido uma postura melhor lá no início da minha carreira, quando eu era moleque, e achava que meu talento sobressaía tudo, eu ia ter conseguido mais, eu acho. Eu ia ter alcançado mais coisas, ou um ciclo de pessoas mais próximas a mim, entendeu?
Entendi.
Então, eu acho que é muito importante. Hoje, você como profissional, você tá começando, cara, vamos ser um profissional legal, vamos ser um profissional… E legal que eu tô falando é legal na vida, mano.
Certo.
Legal com o tiozinho aqui que parou o carro.
Ajudem
legal
as pessoas, né? Sejam humildes.
Importante. Humildade é uma coisa importante.
Pô, monstrou. Cara, muito obrigado novamente. Meu tutor, cara, se não fosse este cara aqui, não existiria isso.
Talvez eu tivesse um pouco mais alto, tivesse tido um tutor um pouco melhor. Quem sabe?
Cara, eu sou muito agradecido de verdade. Fico honrado de ter você aqui no programa, cara.
Pô, obrigado.
Muito obrigado por ter aceito o convite.
Eu fico muito feliz, cara, da gente estar se encontrando cada vez mais, os dois cada vez melhores e de uma forma melhor. E na vida melhor, né, cara? Porque a gente vai se encontrando, você tá mais feliz, eu tô mais feliz, a gente tá… Né, fazendo mais coisas, executando mais coisas, que eu acho que é importante.
E que continue assim, que assim seja. Pô, cara, muito obrigado, de verdade.
Mesmo.
Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Muito obrigado ao pessoal da Rádio Geek, toda a equipe, Gabriel Pazotto, muito obrigado. E a X3 Clay, Fábio Janaína, muito obrigado novamente por esse patrocínio maravilhoso. Espero ficar aí com vocês até ao fim do Procovil. Que nunca cabe, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, vocês voltam agora com a sua programação normal na sua rádio. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal, abraço.